Alô?
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 43ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos os colegas vereadores, o público que nos prestigia e dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Gostaria de convidar o vereador Francisco Turcato para fazer a leitura bíblica.
Sabedoria das autoridades. Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Tal juiz do seu povo e seus ministros, tal governador da cidade, tais são os seus habitantes. Um rei privado do juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelos bons senso dos governantes. O domínio sobre o país está nas mãos de Deus. Ele lhes suscitará nos tempos oportunos um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada então a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda permanece como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário Cirineu para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia. Faça favor, Cirineu.
Mensagem número 542. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2158, que autoriza o Poder Executivo a aderir e celebrar convênio ou outro instrumento jurídico com o Estado do Rio Grande do Sul para a participação do programa Energia Forte no campo e da outras providências. Com a propositura legislativa encartada no presente projeto de lei, intenta-se obter autorização legislativa para que o Poder Executivo possa aderir e celebrar convênio ou outro instrumento jurídico com o Estado do Rio Grande do Sul para a participação no programa Energia Forte no campo. O programa Energia Forte no campo foi instituído pelo decreto número 55.535, de 8 de outubro de 2020, do Governo do Estado, com o intuito de qualificar as redes de distribuição de energia elétrica na zona rural, mediante investimentos em obras de melhoria de transformação para a rede elétrica trifásica. O programa Energia Forte tem como público-alvo os produtores rurais e, conforme informações do Governo do Estado, prevê a qualificação das redes de distribuição de energia elétrica no meio rural, incluindo investimentos em obras de complementação de fases e melhorias, como substituição de postes de madeira por postes de concreto, reformas da rede elétrica, instalação de transformadores, modernização do sistema de segurança de rede e adequação dos níveis de tensão. São participantes do programa o Estado, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, as cooperativas de eletrificação rural do Estado, os municípios que aderirem ao programa e os produtores rurais que se habilitarem às linhas de crédito disponibilizadas. O decreto estadual que institui e regulamenta o programa prevê a necessidade de contrapartida dos municípios ao programa, que limitar-se-á em R$ 100.000. Diante da divulgação no Diário Oficial do Estado, comunicado 02/2021, que consta a relação dos projetos avaliados e aprovados no Programa de Energia Fortes no campo, estando na iminência da liberação da documentação para adesão ao programa por parte do município e pela sua importância à comunidade rural, solicita-se a aprovação desse projeto de lei em regime de urgência. Ante o exposto, entende-se a administração municipal estar plenamente justificada a presente proposição, rogando aos nobres vereadores pela sua aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, em 15 de dezembro de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 543. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2159, que dispõe sobre o recebimento de bens particulares em doação e da outras providências. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Pejuçara, havendo interesse público manifesto, o município poderá receber doação de bens, desde que haja autorização legislativa. No presente caso, o proprietário do bem manifestou interesse na doação do respectivo container sem qualquer contrapartida financeira pelo Poder Executivo, visto que o respectivo bem encontrava-se em desuso na sua propriedade. Acredita ser de grande valia ao Poder Público, especialmente para a Secretaria de Obras. O supramencionado contêiner servirá de alojamento dos servidores da Secretaria de Obras que estiverem elaborando durante o expediente, mais especificamente na extração de pedras de saibro, bem como servirá de amparo aos objetos destinados ao uso diário do britador, os quais estarão, ao menos em tese, mais seguros contra eventuais furtos. Em decorrência do interesse público, solicita-se a aprovação do projeto de lei em regime de urgência, visando-se perfectibilizar a aquisição do respectivo bem imóvel pelo Poder Executivo Municipal para utilização imediata na Secretaria de Obras. Ante o exposto à relevância do projeto, entende-se a administração municipal estar plenamente justificada a presente proposição, rogando aos nobres vereadores pela sua aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, 16 de dezembro de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 93, projeto de lei 2150, parecer final. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pejuçara para o exercício financeiro de 2022. Da análise do parecer, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas passa a analisar, nesse momento, a formalidade do projeto de lei 2150, considerando os requisitos legais e necessários para a tramitação na casa. Trata-se da presente matéria de projeto de lei de origem do Poder Executivo Municipal, que tem como objetivo estimar a receita e fixar a despesa do município de Pejuçara para o exercício financeiro de 2022, cumprindo dessa forma com que determina o artigo 108 e seguintes da Lei Orgânica Municipal. Assim, cada ente municipal tem a competência de elaborar sua lei orçamentária anual, exemplo do disposto no artigo 10, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, que tange o Poder Executivo sob o aspecto de legitimidade para a propositura presente projeto de lei, vislumbra-se que, de acordo com o inciso 4º do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo que detém a prerrogativa de iniciar o processo legislativo da mencionada lei. Do conteúdo da Lei Orçamentária Anual. Conforme previsto na mesma forma, na lei orgânica, a lei orçamentária deverá incluir na previsão da receita obrigatoriamente todos os recursos provenientes de transferências de qualquer natureza e de qualquer origem, feitos a favor do município por pessoas físicas e jurídicas, bem como propor as suas respectivas aplicações como despesas orçamentárias. Ainda dentro dos requisitos exigidos pelo artigo 5º, tem-se que a lei orçamentária anual conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Será acompanhado de documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação e renúncia de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Outro sim, todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária, contratual e as receitas a que as atenderão constarão da lei orçamentária anual. Digno ponderar ainda que a lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. Do prazo de envio, sobre esse aspecto, a presente proposição fora protocolada nesta Casa Legislativa no dia 30 de novembro de 2021, respeitando, portanto, o disposto no artigo 109, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Da audiência pública, esse requisito fora devidamente observado, tanto pelo Poder Executivo Municipal, bem como pelo Poder Legislativo, que realizaram audiência pública de forma presencial em datas distintas. Do parecer, por todos os fundamentos e esclarecimentos, só declinados na análise realizada, essa relatoria opina pela procedência do trâmite do projeto de lei em exame, o qual está apto a ser encaminhado à discussão e votação pelo plenário dessa Casa Legislativa. Dessa forma, tenho que a referida propositura está apta quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo da análise da presente comissão permanente, é o que tenho a manifestar. Sala das Comissões, em 16 de dezembro de 2020, Vereador Serneu José Mantovani, relator, e os vereadores João Carlos Pereira Martins e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Ofício do Banrisul, a Câmara Municipal de Vereadores. Em resposta ao ofício acima descrito, vimos, através desse, informar que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, nesse momento não está fazendo aquisição isolada de folhas de pagamento vinculadas ao Poder Legislativo Municipal, sendo que tínhamos para o momento, colocamos à disposição para demais esclarecimentos, caso necessário. Atenciosamente, Enéas Wood, gerente-geral, agência de Pejussari. Ofício, Secretaria de Administração, número 167. A Vossa Senhoria, Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara de Vereadores, veto total ao projeto de lei, número 163, 2021. Justíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos a presença de Vossa Senhoria ao apresentar as razões e justificativas ao veto do projeto de lei, número 163, que altera parcialmente o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal número 1467, de 2010, que estabelece normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos e máquinas do município, proposto por essa Casa Legislativa para que sigam todos os trâmites legais previstos no artigo 158 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. Sendo que tínhamos, para o momento, colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como aproveitamos, seja para elevar os votos de estima e consideração. Flaviana Brandenburg Basso, prefeita municipal. E aqui seguem as justificativas, então, em anexo, que estão tramitando aqui na casa. Moção de congratulação. Poder Legislativo de Pejussari, nos termos do artigo 109, inciso 3º do seu regimento interno, por proposição do vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB, encaminha a presente moção de congratulação ao ilustríssimo senhor presidente da Cotripal, senhor Germano Dovich, presidente, vice-presidente, ilustríssimo senhor Tiago Sartori e toda a diretoria desta digníssima cooperativa. Tratativas e consequente negociação do imóvel urbano terreno até então de propriedade da Cotripal, agropecuária cooperativa, localizada no município de Pejussara, mais especificamente nas proximidades do bairro Renascer, foram muito almejados pela administração pública dessa cidade para propiciar uma melhor qualidade de vida àquela comunidade. A aquisição do terreno para a construção de uma nova praça naquele local, com o intuito de propiciar melhores condições de vida, saúde e qualidade de vida à população nessa cidade, com maior direcionamento naquele bairro, residem, servirá para engrandecer ainda mais o patrimônio e bem-estar das pessoas que em Pejussari habitam. Dessa forma, de suma importância destacar o apreço das casas legislativas para com a Cotripal, que há anos engrandece o nosso município com sua filial. De igual sorte, ressalta-se a satisfação com seu presidente, vice-presidente e gestores da unidade de grãos e supermercado de Pejussari para com nossa comunidade. Isso, pois, sem que esses cidadãos pensassem nas benesses deste negócio, a realização desse projeto almejado pela administração pública no decorrer do ano 2021, não teria sido possível. Por todo exposto, é que essa Casa Legislativa encaminha a presente moção à Vossa Senhoria, manifestando desejar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Recebam as justas homenagens e o reconhecimento desta Casa Legislativa pela colaboração e presteza nas tratativas para a concretização do negócio previsto no Projeto de Lei 2152. E o ofício também, a moção de congratulações é encaminhada também para o senhor Wilson Bonfada, que é o gerente de grãos, né, da unidade Pejussari, e o Jorge Regação, que é o gerente do gestor, né, do supermercado da Cotripal, filial de Pejussari. Pedido de providências número 62. Vereador que apresenta e subscreve, conforme artigo 174 do regimento interno desta Câmara, solicita que seja realizado reparos nas hastes e lâmpadas na rua João Coaine, nas proximidades da residência do senhor Gilberto Cover. Pedido justificativo. O pedido se faz pertinente, pois a iluminação é essencial para toda a comunidade. Somando-se a esse fato, a rua João Coaine é uma das estradas principais de acesso ao município de Pejussari. Também no mesmo local possui um posto ao lado da residência de Ivo Linassi, sem haste e poste, tornando um longo trecho sem iluminação, podendo causar inúmeros transtornos aos moradores do entorno. Nesse termo, se pede deferimento, sala de sessões, 17 de dezembro de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Indicação número 15. Senhores vereadores, mesa diretora. O vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, sugere ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, que seja construído um quebra-molas ou ainda um redutor de velocidade na localidade de Travessa 3, Rua Marino Estela, bairro Modelo. Justificativa. A presente indicação se faz relevante, pois a localidade possui intenso tráfego de pessoas, essencialmente crianças, em horário de aula na escola municipal. Outra questão diz respeito aos motoristas. Esses, por diversas vezes, não respeitam as sinalizações das placas, pondo em risco as pessoas que transitam pelo referido local. Verifica-se, conforme previsto na Constituição Federal, que é de responsabilidade de todos os entes federados o fornecimento de condições dignas de trafegabilidade à sua população, seja no trânsito, seja aos pedestres. Tal está previsto claramente no artigo 144, parágrafo 10, inciso 1, que prevê segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Dessa maneira, e tendo em vista que compete ao município legislar acerca das matérias de interesse local, considerando a necessidade, especialmente da população que transita naquela região, maior frequência, verifique-se plausível a sugestão, motivo pelo qual envia-se ao Poder Executivo para apreciação. Sim, sendo o que tinha para o momento. Sala das sessões, 14 de dezembro de 2021. Vereador Matheus Villani Perlin, MDB. Indicação número 16. Senhores vereadores, mesa diretora. Vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, sugere ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, que seja construído um abrigo para chuva na RS 553. Justificativa. A presente indicação se faz relevante, pois a localidade carece de um abrigo para chuva para a comunidade pejuçarense. Essa questão diz respeito aos trabalhadores de Pejuçara que embarcam no ônibus para seus respectivos trabalhos em municípios vizinhos. Este abrigo também contribuirá para os alunos que à noite embarcam para a Universidade Cruz Alta. Sim, sendo tendo em vista que compete ao município de Pejuçara legislar acerca de matérias de interesse local, considerando a necessidade, essencialmente, da população que necessita de transporte, ônibus para locomover-se em direção ao serviço, bem como para a universidade, todos os dias da semana, verifique-se plausível a sugestão. Por tal motivo, envia-se ao Poder Executivo para apreciação. Sim, sendo o que tínhamos para o momento, sala das sessões, 14 de dezembro de 2021, vereador Matheus Villani Perlin, MDB. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, por gentileza.
Vereador João Carlos. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Renan. Vereador Maurício. Vereador Matheus.
Não.
Não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, então, proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente, por gentileza.
Eu acabei fazendo o contrário. Começa por aqui. Na outra sessão começou lá no grande expediente. Vereador João Carlos. Vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Renan, vereador Maurício, vereador Matheus, também. Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra, então, ao vereador João.
Na rua Benedito Zamberlan. Que é na rua Benedito Zamberlan. Essa é entre as ruas João Coaine e Alcides Frederico Linassi. São quatro quadras ali, onde tem um trânsito bastante intenso de caminhões, principalmente, porque foram desviados do centro. E fui procurado, casualmente, na mesma semana passada, por dois moradores de ruas de quadras diferentes, onde, segundo eles, e eu fui verificar, nesse período, principalmente de seca, os caminhões que vêm aí das estradas do Cambará, enfim, eles trazem muita poeira no seu rodado e próximo às esquinas e às casas, quando freio, então, eles acabam deixando muita poeira e passa carro e nas casas está sendo bem complicado. Então, que houvesse aí, e, obviamente que quando tivesse aí...
Se me permite uma parte, vereador.
Aí da administração de fazer essa pavimentação asfáltica. Pois não, vereador?
Segundo informação que eu tenho, está para sair um financiamento que a prefeitura já encaminhou para exatamente essas ruas aí. Já tem o financiamento e o projeto acho que está encaminhado já. Eu acredito que logo será realizado esse asfalto aí, exatamente da João Coaine ali até a Flex Car ali, né? A oficina. Tá, só para colaborar.
Tá bom, obrigado. Realmente, então, é importante e é essa rua aí que qual fui procurado essa semana. Então, é muito importante e a gente sabe da necessidade, bastante desnível que tem, e, então é importante. Então, que bom que a administração já está olhando e também para esse problema. Também gostaria de reforçar aí a indicação do vereador Matheus Perlim, desse quebra-mola que eu havia solicitado, acho que o vereador estava de licença nesses dias, e que é ali próximo, vereador, próximo à escola municipal, na quadra de baixo, a quadra onde não tem onde só tem calçamento. Essa aí que eu solicitei, que até mesmo moradores que cuidavam das crianças ali em função dos carros que descem em alta velocidade, como tem um asfalto ali, eles descem, não param na esquina, né? Então está bastante perigoso. Então tem meu apoio também. Gostaria também de pedir uma moção de pesar aí aos familiares da Pejussarense, da Elis Regina Schirmer Couto, falecida recentemente, precocemente também, e família aí lutada aí, que a gente também deixa os nossos sentimentos de pesar. Uma menina aí empreendedora, do município de Pejussara, bastante conhecida, de família muito conhecida, né? Filha da dona Marlene, ali, empreendedora ali do bairro Renascer, e que comoveu e está comovendo aí toda a nossa comunidade pelo seu passamento. Então, nossas condolências aí aos familiares. E, por fim, gostaria de, já que teremos só essa sessão antes do Natal, de desejar aí um Feliz Natal a todos os colegas vereadores, suas famílias, seus amigos, e a toda a comunidade de Pejussara, que possamos ter mais uma vez um Natal abençoado, que possamos estar reunidos, nossos familiares, todos juntos, mas principalmente agradecer a vida. É um Natal da gratidão, gratidão porque nós estamos aqui. Quantos gostariam, quantos terão o seu primeiro Natal sem sem pessoas aí que, infelizmente, pelo Covid, por outras doenças aí se foram, e que nós possamos comemorar, ter gratidão, então, por isso. Feliz Natal a todos. Até a próxima sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
De nada. Recebo a palavra e passo, então, ao vereador Bruno.
Boa noite a todos, senhor presidente, meus colegas vereadores, nossa assessora Roberta, dona Inveta, o senhor João, que estão nos ouvindo, a todos que hoje também na nossa área. Começar aqui já favorável às indicações dos colegas aí, o vereador Francisco, reparo de lâmpadas, muito importante, então, o colega vereador Matheus, sobre um abrigo também para pessoas que trabalham aí e alunos que precisam, em dias de chuva, então, de passando também importante. Já do quebra-móvel, que o colega João comentou também, já havia feito, o Matheus reforçou novamente. E o asfalto aí, qual solicitado pela comunidade ao vereador João, tanto já está por sair o projeto aí futuramente. Então, todas as indicações importantes, são favoráveis. Também já favorável aos projetos que vão entrar hoje, vamos analisar. Então, favorável, né? É um projeto 2159, então, uma doação. Temos que aceitar, né? Importante aí para os trabalhadores aí da Secretaria de Obras, um contêiner, né? O qual a gente sabe que quando se tem que trabalhar aí nas questões de obras, mas na extração de pedras, então, o qual fica indicador, né? Fica materiais aí, é de suma importância um trabalhador para ele dirigir. Então, nós temos uma doação de um companheiro, então, para o trabalhador poder ter seu pouso por alguma noite ou outra, né? Tá, no seu favorável. Também é o projeto 2158, né? Aderir e celebrar o convênio do Estado para a participação do programa de energia forte no campo, também, sob importância, qual prevê qualificação nas redes, distribuição de energia elétrica no meio rural, investimentos, né? Então, já sou muito favorável. E também, aproveitando o sino do meu colega João, as mesmas palavras, emoção e os me pesaram os familiares da Elis, uma amiga, muito próxima, companheira. Já estávamos montando o Natal Solidário aí, juntamente com ela, sua mãe. Um dia antes da sua perda, estávamos juntos aí, trabalhando, pensando. E, como o colega João comentou, uma preta aí repentina, uma garota nova, né? Trabalhadora, trabalhava no Capital, tinha seu empreendimento. Sua mãe também tem seu empreendimento, então uma família batalhadora que eu tive o prazer de conhecer e fazer parte desse Natal Solidário, que a gente via a vontade que eles tinham de fazer o bem, né? A dona Marlene principalmente. Família humilde, mas não medir esforços, né, para ajudar ali o próximo. Então, a gente sabe que essa perda aí foi repentina, né? A gente não tem nem muito o que falar sobre isso. A gente só tem agradecer os momentos que vivi junto ali com ela aí, esses últimos dias, assim, torcer aí que a Deus cabe, né, julgar o que acontece. E não, um ser humano, um perca tão precoce. Então, só vai meus sentimentos novamente a toda a família aí. E seria isso, senhor presidente. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Maurício.
Também,
Vem acontecendo, né? E o que aconteceu? Todas as equipes estavam aí preparadas, planejadas, com investimentos feitos já, com essa surpresa aí que agora nada ficou definido, então. A gente fica aí, então, na mão, ó, provavelmente, do conselho que foi criado, né, no esporte. Algumas questões polêmicas que foram levantadas aí na reunião de sexta-feira. Falo aqui como dirigente do Mancha Verde. Mancha Verde não compartilha com esse tipo de situação, burlando certas coisas, trapaceando, malandragens. E digo uma coisa aqui para vocês. O futuro do esporte em Pejuçá, do futebol de campo, o maior evento que temos em nosso município, provavelmente esteja com o dia de contato. Se a gente não mudar um pouquinho essa postura, essa forma de pensar, de fazer as coisas, de agir, porque a gente praticamente aí vai, pelo que vem se desenhando, quatro equipes aí, né, três aí do município e mais uma do interior. Dessa forma, com a forma que foi levantada algumas questões, as equipes não vão participar do campeonato. Então, que joguem as duas equipes aí que aconteceu algumas situações aí, que joguem entre elas. Dividem aí o tão sonhado troféu, a tão sonhada medalha. Mas fica aqui a minha indignação, né, como amante de esporte. A gente se envolve, a gente participa, a gente gasta tempo, a gente gasta até um pouco de dinheiro, todo mundo, né? A gente tem uma agremiação aí que é muito unida, né? Até fizemos o encerramento final de semana. Mas eu acho que está na hora de a gente pegar e acabar com isso aí, porque lá depois que acaba o campeonato a gente vai se lamentar, ah, por que esse cara passou como da casa, por que esse outro. Então, antigamente se fez muitas coisas, né, erradas, mas chegou na hora de a gente pegar e parar e refletir. É apenas um esporte, é apenas um campeonato, né, muito, na verdade, um campeonato muito disputado, mas muito esperado pela região inteira. É o campeonato mais disputado, mais organizado que existe na nossa região. E até aqui posso dizer para vocês que o que mais me indigna é que esse ano o campeonato dos últimos anos aí seria o campeonato mais incentivado pela administração, campeonato mais organizado, da forma mais limpa que estava sendo feito, da forma transparente como vinha sendo conduzidas as coisas, mas... não só a administração, não só o setor responsável tem que fazer a sua parte, as equipes também. E como eu não estava presente na reunião, segundo informações, a prefeita deixou bem claro que teria que ter o bom senso em primeiro lugar e que se acontecesse qualquer coisinha, essas picuinhas, esses probleminhas, ela iria cancelar o mandato. Então, de minha parte, como vereador e como amante do esporte, se acontecer mais uma vez essas situações, eu peço aqui o apoio dos colegas que esse campeonato seja cancelado e que, para o próximo, talvez, se existir, seja repensado algumas coisas. Mas, como eu falei, não basta só as pessoas, a administração aí fazer a sua parte, as pessoas têm que fazer também. Porque eu digo, os critérios estão aí. Você pode fazer milhões de critérios. Se a pessoa quiser burlar, fazer alguma coisa, ela consegue fazer. Então, o bom senso tem que prevalecer sempre. É um simples campeonato, é um simples troféu, uma simples medalha, mas que pode ter certeza. As equipes estavam preparadas, estavam tudo organizadas. E é uma pena se o Campeonato Municipal de Pejuçá não sair esse ano por algumas pessoas, pessoas acharem que são donas do mundo, donas da verdade. E então, eu só tenho é pena dessas pessoas. E desejar um Feliz Natal aí a todos os colegas, a todos os seus familiares.
Sem mudar de assunto.
E dizer que a gente passou um ano bem difícil, né, todos nós, que possamos ter um 2022 e melhor que
que o 2021. Um abraço a todos.
Passo a palavra, então, ao vereador Matheus Perlin.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, os demais vereadores, professora Roberta, e ao público que nos prestigia aqui, vereador Irrete, senhor João Furian. Então, primeiramente, eu começo iniciando aqui meu discurso comentando sobre as minhas indicações a respeito também daquele quebra-mola. Eu acho que temos um problema aí, até um cidadão veio comentar comigo também, e tem um problema onde tem asfalto e não é preferencial, principalmente de noite, assim, o pessoal que está nas noites, assim, um pouco com bebida, assim, sempre vai, não vai respeitar, assim, todo mundo enxerga isso. E a questão durante o dia também, tem esse problema com as crianças aí, que esse morador veio me relatar, e esse era o grande problema, abaixo ali da escola municipal, o motivo dele querer o quebra-mola aí. Então, eu acho que teve o vereador Bruno, que também comentou a respeito de mudar a preferencial daquele asfalto que vai em direção ao Coutinho Maio, que às vezes tem o mesmo problema aí, né? Então, eu também gostaria de comentar a minha outra indicação sobre fazer um coberto aí para os trabalhadores que vão nas cidades vizinhas, principalmente os que trabalham na Kepler, na Bruning, que sempre esperam o ônibus ali no quebra-mola que dá sentido, que vai a RS, a BR-158. E relataram que muitas vezes, quando tinha que esperar o ônibus em dias de chuva, eles não tinham onde ficar ali. E talvez também de noite, assim, dê abrigo até para os estudantes que vão para a Unicruz. Outra coisa que eu gostaria de comentar, nessa última sexta-feira estive em Panambi com o deputado federal Marcelo Brum. Nós estivemos lá no clube de motoqueiros Cavalo de Aço, que eles têm uma pista lá de velocross, e eles têm várias cidades também, e aí estive conversando com eles, eles estão até com vontade de vir aqui conversar com o executivo, e também para ver a possível de fazer uma pista aqui na nossa cidade. Até não temos um local assim indicado para isso, mas fazendo uma reunião talvez surja algum local. Até nós tínhamos um grupo aqui algum tempo atrás, quem se lembra do Vai ou Racha, e na verdade esse grupo acabou se terminando, né? Mas talvez com incentivo desses, talvez o grupo volte. É um esporte assim que na época tinha, acho que teve mais de 30 motos, eu acho, na época. Então é um plano aí de futuro assim que eu teria, e em breve eles vão vir aí ter uma conversa com o executivo. Seria isso, presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Cirineu.
A minha saudação ao presidente, vereador Francisco, em nome dele, aos demais colegas vereadores e ao público que nos acompanha também nessa sessão, e aos ouvintes da Rádio Pejussar e à assessora Roberta. Nós iniciamos, então, falando aí sobre as indicações. Rapidamente, eu apoio, então, essas indicações dos colegas vereadores que apresentam aí investimentos e obras, né, que podem ser feitas pela administração para melhorar a nossa infraestrutura urbana, especialmente, né, alguns pontos aí específicos, conforme foi apresentado. Nós temos hoje a votação da Lei Orgânica aliás, a votação do orçamento, da lei do orçamento do ano de 2022, onde nós está previsto aí um aumento de recursos que vem aumentando ano a ano, e aí esperamos que possa se concretizar para que possa, então, haver os investimentos e as ações todas, especialmente as obras que são necessárias, que estão previstas nesse orçamento, além do atendimento básico daqueles setores, da saúde, principalmente, que é uma das prioridades e que nós sabemos sempre da necessidade de melhorias e aumento das ações para melhorar, então, a saúde da nossa população. E os investimentos na saúde, que, aliás, na educação, que são previstos já também um limite mínimo, que nós temos aí uma educação de alta de qualidade nas nossas escolas. A agricultura também é fundamental para que possa haver também um aumento dos recursos, inclusive da arrecadação do município, que nós dependemos basicamente do retorno da arrecadação dos tributos aí, ligados a esse setor agrícola. Então, esperamos aí que tudo aquilo que está previsto aí, que foi estudado, planejado nos últimos meses, possa acontecer, que a gente acompanhou e vemos aí que tem uma base que a gente concorda e que é aquilo que é fundamental para ser aplicado nas ações aí pela administração. Eu gostaria de comentar também, nesse final de semana, no sábado, nós tivemos uma excursão organizada pela Escola Anjo Furian até o município de Ametista do Sul. Eu já não foi a primeira vez, já estive em outras oportunidades. E nós lá conhecemos e temos uma experiência bem interessante sobre esse processo da extração das pedras da ametista, além de conhecer um pouco da história da riqueza daquele município, mas especialmente pela valorização que eles têm lá com relação aos trabalhadores, que são os mineiros. E uma das experiências, eu acho que mais interessantes que a gente viveu, foi que dentro de uma mina, quando a gente acompanha, todo é mostrado pelos próprios mineiros, todo o processo de extração das pedras, todo o trabalho diário, suado, sofrido, de em torno de 1.500 trabalhadores mineiros que tem no município de Ametista e da Associação dos Mineiros, envolvendo outros municípios da região, em torno de 2 mil mineiros trabalham diariamente, num trabalho pesado, difícil, para a extração das pedras. Mas graças à organização e à implementação das leis do Ministério do Trabalho e da organização da cooperativa dos mineiros, eles têm há muitos anos já, pelo menos 8 ou 9 anos, evitado acidentes, que antigamente aconteciam muitos acidentes. Mas também eles têm dois problemas, pelo menos, e acredito que não são só dessa população. Um deles que é em relação à saúde, de quem trabalha dentro das minas, e tem vários cuidados e várias ações que mudaram para melhoria, mas uma experiência que foi colocada de uma forma assim, que nos emocionou é que, num determinado momento, quando está sendo encaminhada a experiência do trabalho e da explosão de uma mina, que é o processo que é para a quebra das pedras, para depois tentativa de encontrar, então, essa pedra ametista, que é essa pedra valiosa, o que tem uma variação de valores, enfim, mas que tem um valor comercial bem significativo. No momento que eles desligam todas as luzes e pedem para ninguém ligar o celular e a gente fica numa escuridão total dentro da mina, o mineiro que faz esse trabalho de coordenação e de histórico desse trabalho, ele fala que, através do trabalho de profissionais, de psicólogas e outros profissionais da área de atendimento a esses 2 mil mineiros, tem 80 mineiros hoje cadastrados lá no município numa situação de depressão e que ele diz que eles estão que nem a gente naquele momento, sem enxergar nada. Ou seja, tateando, talvez, quem sabe, tentando tocar em algum companheiro, de um amigo, de um familiar, ou enfim, das pessoas que estão próximas, porque nesse momento, né, quando a gente sente o medo, lá o instinto é um pouco assim, né, de tentar buscar um apoio de quem está próximo. E ele disse que ele falou nesse sentido, né, e de fato, nós temos aqui também, Pejussara, certamente, né, muitas pessoas, né, com problemas de saúde desse tipo, né, de doença, e que para quem está enxergando, que tem essa claridade, essa visão, talvez não tenha ideia do que se passa no interior, no mundo dessa pessoa que não consegue enxergar, porque é uma questão de uma doença, de algo, né, que acaba afetando essa compreensão, talvez, né, esse entendimento, essa visão das coisas, do que está acontecendo, e que eles têm uma preocupação e fazem uma homenagem, fazem um trabalho especial e uma dedicação muito grande, né, por aqueles que lutam, trabalham e produzem toda aquela riqueza que é visitada e que tem no turismo e na produção de uvas também, como segundo e o terceiro setor econômico, né, do município, mas que é fundamental e que até quando vai ter pessoas disponíveis para enfrentar essa situação, né, esse trabalho duro, e especialmente nessa esse cuidado então, com as pessoas que sofrem e que muitas vezes passam despercebidos por quem está no dia a dia, até com quem convive. Então, eu vejo assim que nós também, talvez aqui para a nossa comunidade, sirva como reflexão, né, que a gente possa procurar, enfim, encontrar aqueles sinais, talvez, que eles possam manifestar, né, que as pessoas precisam de ajuda e poder alcançar algum tipo de ajuda e poder ajudar para que essas pessoas, né, possam viver e possam enxergar, voltar a enxergar, porque, de fato, é algo que acontece num determinado momento da vida ou que, talvez, às vezes, leva para uma situação mais grave, né, enfim, do que simplesmente essa recuperação da saúde. Mas, mudando um pouco de assunto, então, indo para um outro aspecto mais, que talvez mais alegre, foi comentado também, especialmente pelo colega vereador Maurício, né, em relação ao campeonato. Eu não tinha me manifestado aqui na tribuna dessa casa ainda, mas em função agora de que as fichas foram entregues, foram montados os times, foram devolvidas e essa situação que foi levantada pelo colega, de fato, nós temos um critério de que a base dos nossos times deve ser dos jogadores aqui do município e abertura, então, para alguns jogadores de fora do município. E a questão das regras que foram estabelecidas para que a gente possa cumprir esse critério, de fato, de separar, de identificar quem é do município e quem é de fora, e que, na verdade, a gente sabe, então, que foram apresentadas algumas situações que, talvez, dentro das regras possam ser válidas, digamos, ou ser legais, digamos, mas que, considerando o bom senso e considerando o equilíbrio de um campeonato e a questão justa, igual para todos, talvez não seja isso. Então, são situações que já vêm acontecendo em outros momentos, né, de outros jogadores, mas que eu acredito também, pessoalmente, defendo que a gente tenha que respeitar isso sob pena de prejudicar ou talvez até suspender, adiar ou até não acontecer o campeonato neste ano próximo que está iniciando, que está previsto já em tudo e que a comunidade toda tem uma expectativa pela qualidade, pela importância do esporte, né, no nosso município e que a gente possa levar um pouco mais para o lado do sentimento esportivo, de integração, de recreação, de diversão, de alegria, e menos um pouco, talvez, para o lado da competição, da importância da medalha, da taça, enfim, né? E eu falo assim com propriedade, porque eu devo ter participado de bem mais de 20 campeonatos em Pejussara, e poucas vezes consegui ganhar um troféu, né? E poucas vezes ganhamos medalha, Mas nem por isso eu me sinto alguém que possa se sentir, talvez, frustrado ou coisa parecida. Muito pelo contrário, né? Alguém que sempre acompanhou, participou, fiz o que pude com todas as minhas limitações, mas que o principal era essa disposição de estar acompanhando, organizando um time e participando do campeonato e participando desse esporte tão, tão importante. E aí... nós precisamos, eu acho que dar exemplo para os jovens, precisamos dar bons exemplos, precisamos que nossos jovens também tenham oportunidade de jogar nesse campeonato. Então, nós sabemos da qualidade que os jogadores de fora podem trazer, com melhor preparo e melhor qualidade, mas também nós precisamos pensar nos nossos jovens que estão aí, nossos talvez alguns talentos que têm dificuldade de desenvolver, de despertar e de aflorar isso para mostrar para a comunidade até a qualidade de jogadores. Eu lembro de alguns aqui, atletas, que de repente passou uma certa idade até que de repente acabou vindo aquele talento, jogadores que estão aí participando e que às vezes faltou oportunidade, talvez nos momentos aí, quando mais jovens ainda. Então esperamos que a gente possa, num bom senso, conversando, dialogando, construir um entendimento, né, para que isso possa ser superado e que o campeonato possa acontecer. Esperamos, e a administração acho que tem essa ideia, essa disposição, a manifestação da prefeita, como o próprio vereador Maurício já falou, é nesse sentido e esperamos, então, que aconteça isso. E, para finalizar, nós estamos também chegando a um momento especial, que é a passagem do Natal. E para mim, sim, essa data ela é importante, mas que a gente possa refletir no sentido que ela possa nos despertar e nos levar, talvez, para uma reflexão da importância, sim, do nascimento de Cristo, mas especialmente da presença dele na nossa vida todos os dias do ano. Então, eu acredito que é muito mais pela nossa atitude, pela nossa vida, pelo nosso dia a dia, enfim, que nós vamos ter esse sentimento natalino, que é de poder valorizar esse sentido religioso e que também faz parte disso e a questão do lado comercial e econômico, enfim, que acabou agregando e hoje misturando e muitas vezes confundindo até o verdadeiro sentido do que é o Natal, que a gente possa não se perder nisso e manter de fato aquilo que é o essencial. Aí que a gente possa, então, no próximo ano, carregar esse sentimento especial, essas nossas baterias recarregadas e mais disposição para enfrentar esse próximo ano que vem, 2022, muito mais alegria e disposição. Então, desejando a toda a nossa comunidade que, de fato, esse renascimento, né, de Cristo possa acontecer na vida de cada um, no interior, no coração, enfim, de cada pessoa aqui do nosso município, especialmente os colegas, pessoas que estão presentes aqui, os colegas vereadores e a nossa comunidade toda. Seria isso, presidente, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus. Boa noite a todos os nobres colegas, vereadores, público que nos prestigia e os ouvintes da Rádio Pejuçara aí que nos acompanham toda quarta-feira aí pela manhã. Gostaria de iniciar pedindo uma moção de congratulação ao senhor Diomar Costa Beber pela iniciativa dele. Muitas pessoas criticam a Secretaria de Obras e o próprio município pela manutenção das estradas e tudo, e esse cidadão buscando uma melhoria na qualidade do servidor público, na qualidade de vida e de trabalho do servidor público, fez essa doação desse container. Né, então, está fazendo, né, depende dessa casa aí para nós aprovarmos e o Poder Executivo então receber esse container e fazer as melhorias necessárias para dar um pouco mais de qualidade de vida a essas pessoas que trabalham nas pedreiras. Então, que seja encaminhada essa moção de congratulação, por gentileza, uma bela iniciativa desse cidadão, né, de apoiar o trabalhador, o servidor público. Gostaria de pedir também pedir às comissões que analisem os projetos que entraram essa semana no expediente do dia, para que possamos, na próxima sessão, limpar nossa pauta e votar todos os projetos, para não estarmos atravancando aí o desenvolvimento do município, tendo em vista, inclusive, essa doação desse bem aí ao Poder Executivo. Né? Tem outros projetos interessantes que já adentraram essa casa, mas peço atenção também dos colegas para analisar esse projeto da energia forte no campo. Né? Eu sei que a comunidade de Vista Alegre me procurou, pedindo um auxílio aí também para puxar essa rede trifásica lá. Acredito que eles possam ser beneficiados com esse projeto, mas além dessa comunidade, muitos outros locais do município precisam da luz trifásica, as pessoas que trabalham em tambo de leite aí, e essa casa sempre defendeu aí melhores condições para o homem do campo. Né? Então espero que seja analisado essa semana aí. Vou comparecer à reunião das comissões aí para acompanhar os trabalhos e vamos olhar com bons olhos esse projeto aí para que possamos em breve estar auxiliando o povo aí do campo a ter um pouco mais de qualidade de vida. Né? Essas pessoas que são empreendedores rurais, né? Certamente estão aguardando a passagem dessa rede trifásica aí para efetuar melhorias que certamente vão ser convertidas aí em mais recursos para a família e também para o município. Né? Gostaria que fosse enviado um pedido de providência, já tem alguns referente a isso, mas parece que ocorreu mais um acidente lá nas proximidades da Cotripal no final de semana. Daí que seja encaminhado aí com urgência então para o setor responsável, para que possam, então, eu sei que já teve os testes da rótula, vamos tentar implementar alguma das ideias que foi debatida nessa casa e junto com o setor de engenharia e junto com o executivo, para que possamos tentar solucionar esse problema aí que nos últimos meses aí vários acidentes ocorreram. Então, acredito que seja prioridade aí para o executivo essa alteração. Sobre o Natal, então, parabenizar todos envolvidos aí, a comissão natalina aí, pelo Natal Encantado. Tivemos a chegada aí no último domingo do Papai Noel, uma belíssima recepção. Me chamou a atenção as ajudantes do Papai Noel, trabalharam muito, estavam perfeitas, muito bonitas. Auxiliando muito aí a chegada do Papai Noel, né? E que a mensagem passada aí pelo pastor Davi, pelo padre Silvio na solenidade, então, que reflita aí por todos os pejuçarenses aí, que o espírito natalino esteja com cada um de nós, que esse Natal seja repleto, então, de amor, esperança e saúde aí a toda a comunidade. Quanto ao projeto que vai ser votado hoje temos só a votação da LOA, por determinação regimental aí dessa casa, só podemos votar esse projeto hoje, somente ele. Então, acredito que todos tenham analisado. A contrapartida para a pavimentação asfáltica que o vereador João Martins comentou já está na LOA. Então, a LOA é uma lei orçamentária anual que todos os anos passa por essa casa e até o final do ano tem que ser votada para que no ano seguinte, então em 2022, as ações que estão descritas ali na LOA sejam implementadas pelo Poder Executivo. Né? Ali constam as despesas e receitas e tudo aquilo que o Poder Executivo pretende implementar em 2022. Né? Então, acredito que todos os vereadores tenham analisado e no decorrer de 2022 cabe a nós também fiscalizarmos o recebimento desses recursos e aplicação dos recursos públicos por meio das apresentações quadrimestrais. Né? Então, esperamos que hoje consigamos a aprovação da LOA. Quanto ao mencionado pelo vereador Matheus, ali, o grupo Vai ou Racha, eu fui um dos integrantes fundadores desse grupo, né? Aqui nessa casa pedimos a autorização para os vereadores à época para utilizarmos o espaço da Câmara para fazermos as reuniões para criar esse grupo, né? Ele contava com mais de 30 trilheiros à época e, infelizmente, hoje não terminou, mas são poucos os integrantes que ainda praticam esse esporte, né? E teremos, sim, um local aí, se for da vontade do Poder Executivo, para realizar uma pista, seja de velocross ou motocross, para essas pessoas utilizarem, e a comunidade em geral, enfim, né? Temos, na semana passada, foi feita a escritura pública para a transmissão de 3 hectares próximo ao rio Cambará, ali, que desde 92 pendia de regulamentação, e essa casa contribuiu, então, para que houvesse essa regulamentação, pendente há quase 30 anos. Aí, né? Fizemos parte dessa história, então. E esperamos, aí, podemos pedir ao poder público que possa disponibilizar essa área também, se houver público para isso, para fazer, então, uma pista de velocross ou motocross, enfim. Mas temos espaço, sim, e espero que seja bem utilizado. Quanto à moção de pesar, pedir a gentileza das assessoras que seja encaminhado aí a família da Elis Regina Couto, então, certamente algo muito trágico para toda a comunidade, né? Muito mais ainda aos familiares. Me chamou a atenção que nós estamos organizando um trabalho para homenagear todos os empresários da cidade que estão regulares com seus MEIs e com suas empresas aí. E o setor responsável aí nos encaminhou uma lista e o nome dela estava incluído aí, né, como proprietária de um pet shop, né? Infelizmente não poderemos prestar essa homenagem, né, mas certamente é uma pessoa que deixou uma boa mensagem, boas lembranças, e é isso que nós deixamos para nossos amigos, para a comunidade e para a família, né? Boas lembranças a todos. Então, que seja encaminhada essa moção de pesar aí, por gentileza. E aproveitando a oportunidade também, assim como será feito a solenidade para homenagear os empresários, também faremos no decorrer da próxima semana aí um evento para todos os profissionais da saúde que trabalharam durante a pandemia. Certamente a pandemia ainda não terminou, procuraremos não fazer aglomeração, mas vamos tentar homenagear essas pessoas que abdicaram do tempo livre, de suas famílias, para fazer auxiliar nessa proteção aí para todos nós, né? Temos que agradecer muito a elas. Gostaria de agradecer ao secretário de obras também, há duas sessões atrás, no dia 6 de dezembro, eu pedi para encaminhar um ofício lá, pedido dos moradores da linha Belisário, aí, que tinha alguns trechos que não estava sendo transitável por caminhões, né? Então, o secretário, na semana passada, na quinta e na sexta-feira, estava fazendo algumas ações lá de recapeamento, foi colocado pedra, então. Agradecer, então, ao secretário de obras aí por já realizar esse serviço, e espero que esteja contento da comunidade que utiliza, então, aquela área, então, né? Aquelas estradas. E seria isso, então, vereador Matheus, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Passamos, então, agora as matérias a serem votadas na ordem do dia. Então, por gentileza, secretário Cirineu, se puder fazer a leitura.
Temos para votação projeto de lei número 2150, que dispõe sobre a estimativa de receita fixação de despesa do município para o próximo exercício financeiro.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2150 de 2021. Coloco o projeto em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Não há mais matérias para serem votadas.
Não havendo mais matérias, então, prosseguimos com a peço a gentileza que o secretário colha as assinaturas de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, por gentileza.
Vereador Maurício, vereador Renan, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, Matheus.
Não.
Há inscritos.
Passo a palavra, então, ao vereador Matheus.
Oh, passando então para desejar um Feliz Natal à nossa comunidade pejussarense e a todos os vereadores aqui também. E falar um pouquinho então, eu acho que o Natal, um dos grandes sentidos do Natal é a questão da família. E também, acho que todo mundo aqui tem um parente assim distante que sempre vem nessa época e sempre acontece a reunificação da família. Eu acho que esse é um dos grandes sentidos do Natal, hein? Além do renascimento de Cristo. Seria isso, presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Não, tem vários, tem que fazer a comissão. Sim.
Não havendo mais oradores, então, gostaria de agradecer a presença. Não havendo mais oradores, então, gostaria de agradecer a presença de todo o público que nos prestigia. Agradecer aos nobres colegas pela oportunidade e comentar então e comunicar então que a próxima reunião da COFOR será realizada na próxima quarta-feira, no dia 22 de dezembro, às 13 horas. E da COJUR, no dia 23, então, de dezembro, às 13 horas também. E a próxima sessão ordinária, então, dessa casa será realizada no dia 27 de 12, às 17 horas e 30 minutos. Declaro encerrada, então, essa sessão ordinária.